As notícias na ERC, edição de Vítor Melenas.
Tenha atenção, a urgência básica do Hospital de Nossa Senhora da Graça em Tomar irá fechar portas durante as noites de sábado para domingo e de domingo para segunda-feira, das 20 às 8 da manhã. Este cenário, que limita o acesso da população aos cuidados de saúde, já foi confirmado por fonte oficial do Centro Hospitalar do Médio Tejo, ou seja, os utentes que assim necessitarem devem dirigir-se à urgência do Hospital de Abrantes e de Torres Novas. Realiza-se neste sábado, com início às 18 horas, na tenda do Mercado Municipal em Tomar, o lanche convívio da Festa dos Tabuleiros, promovido pela Comissão da Festa e pelo Município de Tomar. A iniciativa, que é aberta a toda a população, vai também contar com animação. Desde que foi anunciada, tem, no entanto, motivado o aparecimento de vozes contra a sua realização. João Luís Alves, o Presidente da União de Freguesias de Casais de Alvio Beira, é uma dessas vozes. O autarca, que tem defendido que o atual modelo de financiamento da Festa dos Tabuleiros é profundamente injusto na forma como financia as juntas de freguesia rurais, uma vez que são elas que fazem o investimento nos tabuleiros, considera a iniciativa sem sentido.
Não sou contra a festa, acho um exagero aquilo que se está a fazer, e agora vou fazer um lanche para os habitantes do concelho, para 15 mil pessoas. Um lanche. Com não sei no que é que consiste o lanche, mas já vi que tem baile e tem mais não sei quantas atividades. Tudo isto faz sentido. Quanto é que vão gastar neste lanche? Isto é um mega lanche. Imaginem que vem cá 10 mil pessoas naquele dia. Será que tem comida para todos? Será que fizeram algum orçamento para isso? Será que tem alguma estimativa de quanto é que vão gastar? Não faz sentido quando uma junta de freguesia anda a esmifrar as verbas, anda a cortar nos seus investimentos, nas suas despesas, e depois temos aqui uma festa para a população, passados 3 meses, com não sei no que é que consiste, não sei quanto é que vão gastar. Isto não faz sentido nenhum, quer dizer, isto a juntar àquilo que foi o despesismo da festa. Portanto, eu acho bem. Eu até podia concordar que se faça tudo isto, que convide a população toda, que faça aí uma mega festa para os habitantes todos, mas, pelo amor de Deus, pensem nas juntas de freguesia, que são quem anda a sofrer no meio disto tudo para conseguir trazer a festa aqui à cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
As comissões de utentes do Médio Tejo já reagiram à indicação de que o Governo irá baixar o valor das portagens na A23 e na A13, e classificam esses descontos como fruto da luta das populações, ainda que fiquem críticas perante a injustiça criada em 2011. Fica ainda o lamento por o Governo ter empurrado as reduções para 2024. Os utentes não desistem da abolição total desses valores, recordando o abaixo-assinado com cerca de 13 mil assinaturas que foi entregue na Assembleia da República. Recorde-se que o Governo anunciou então a redução de 30% nas taxas de portagens na A23 e na A13, vias estruturantes que atravessam o Médio Tejo, uma medida que já mereceu a aprovação da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista, que aponta desta forma para a reposição da justiça territorial no interior, já que nestes territórios a população não tem vias alternativas ou transportes públicos que assegurem esses percursos.
Rádio R, informação.
O Conselho de Tomar está em aviso amarelo devido às altas temperaturas que se fazem sentir neste sábado e amanhã domingo. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, estão em causa valores na ordem dos 37 a 38 graus, indicadores anormais nesta época do ano. Aliás, este cenário atmosférico deverá manter-se até 8 de outubro, pelo menos, e sem sinal de precipitação. Quanto aos valores mínimos acrescentes, esses irão oscilar entre os 16 e os 17 graus. O Conselho de Tomar está sob risco muito elevado de incêndio, numa tendência que será para manter, tendo em consideração as temperaturas que estão perspectivadas para os próximos dias. Há que ter em consideração, no uso do fogo, desde logo a proibição de realizar fogueira para recreio, lazer ou no âmbito das festas populares, assim como não se pode utilizar fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito. Ter também em consideração que é proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume ou ainda lançar balões de mecha acesa e foguetes. Acrescente-se que a realização de queimas de sobrantes também está proibida pelo menos até 31 de outubro, salvo alguma mudança nas condições atmosféricas.
Rádio Air, informação.
Vai estar de regresso em outubro com um programa cultural vasto, o Festival Materiais Diversos. O António Feliciano esteve à conversa com a Elizabeth Paiva da organização do evento.
É já de 5 a 15 de outubro que Alcanena e Minde vão receber mais uma edição do Festival Materiais Diversos, evento com percurso de sucesso ao longo da sua existência e da sua convivência com o panorama cultural da região. Dança, teatro, música e conversas. É desta forma que a organização melhor descreve o Materiais Diversos, sendo que a ERT se perspectivou o programa junto de Elizabeth Paiva, que se congratula pela identidade consolidada e pela aproximação da arte com as pessoas.
O Festival Materiais Diversos, de facto, já tem uma identidade consolidada e é um festival que procura, desde sempre, aproximar as artes e as pessoas. É um festival em que o público pode encontrar propostas de dança, de teatro, de música, de performance, mas também conversas e, este ano, também algumas ações ambientalistas. Portanto, a participação é uma tónica forte. E este ano em particular é importante também as pessoas saberem que há uma grande oferta de atividades para famílias e que temos uma colaboração muito forte com os parceiros locais que tornamos visíveis através de escolhas que foram feitas por eles próprios, desde convidados, propostas de inclusão de atividades e a programação não acontece só dentro dos espaços do teatro. A programação vai desde a mata, até à praça, até ao teatro, até ao jardim. Portanto, é um festival que vai ele próprio ao encontro das pessoas e acho que esta é uma grande marca do festival ao longo dos anos. Está onde as pessoas também estão e convida a participar.
Quem assim preferir poderá aceder ao site do festival e efetuar as respectivas reservas, assim como ficar a par de outras informações práticas. Elizabeth Paiva deixa-nos essas dicas.
O nosso site está online com todas as informações práticas para as pessoas poderem consultar, 2023.materiaisdiversos.com, e as reservas podem ser feitas diretamente para o e-mail da bilheteira do festival, que é o festival.ticket@materiaisdiversos.com. Estas são as formas mais fáceis de nos chegarem até nós e fazerem as vossas reservas. Queria fazer notar que este ano, numa tónica mais festiva e de, digamos, finalizar todas as restrições que vivemos por causa da pandemia de Covid-19, nós temos uma política de bilheteira muito abrangente e acessível. Os menores de 18 anos não pagam bilhete, as pessoas com deficiência e seus acompanhantes não pagam bilhete, as pessoas desempregadas não pagam bilhete e isto é só finalizar junto da bilheteira quando as pessoas fazem a reserva e há também atividades delas próprias, várias atividades gratuitas. Embora seja necessário reservar bilhete antecipadamente, elas são gratuitas, precisamente para incentivar o regresso aos espetáculos, ao estarmos juntos e esta festa que é o Festival Materiais Diversos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Aquanena e o município de Alcanena assinalam a 11 de outubro o Dia da Limpeza Urbana, uma data simbólica que visa sensibilizar a população da vila de Alcanena para as boas práticas a ter com a higiene, a limpeza e com a correta deposição de resíduos no espaço urbano. Por contrato de gestão delegada, a Aquanena é responsável pela limpeza urbana e pela gestão e manutenção dos espaços verdes no perímetro urbano da vila de Alcanena, numa extensão que abrange 167 hectares e 34 espaços verdes. À semelhança do que já acontece desde 2016, a Aquanena efetua o controle de ervas daninhas sem utilizar pesticidas, evitando assim a contaminação do solo e dos lençóis de água e das atividades das regras dos espaços verdes. A empresa recorre a meios que visam também a poupança de água. No dia 11 de outubro, no período da manhã, a Aquanena vai mostrar à comunidade as atividades que desenvolve com um período de demonstração a realizar entre as 10h30 e as 12 horas na Praça 8 de Maio, onde todos são convidados a participar. Vai também realizar-se uma ação de sensibilização na zona urbana da vila e em espaços verdes, assim como no mercado municipal, sobre a correta deposição de resíduos. Este será ainda um momento da divulgação dos projetos de gestão de resíduos pelas entidades responsáveis, neste caso pela RSTJ e pelo município de Alcanena, que vai abordar o projeto Solo Missão Compostar Alcanena.
Rádio Web, a primeira a informar.
Próximo dia 8 de outubro marca o regresso dos quintais nas praças do Pinhal ao Conselho da Sertã, concretamente à Alameda da Carvalha. Esta iniciativa da Pinhal Maior realiza-se todos os segundos domingos de cada mês em itinerância pelo território dos municípios parceiros, no caso Sertã, Nação, Oleiros, Proença Nova e Vila de Ré. Os mercados quintais nas praças do Pinhal apresentam produtos frescos e artesanato, reunindo assim produtos de vários concelhos integrantes do projeto e possibilitando o aproveitamento e escoamento de produtos excedentes provenientes da agricultura familiar. Retomada em 2003, a iniciativa estará na Sertã no dia 8 de outubro, entre as 9 e as 17 horas. Para além de oferecer produtos de qualidade aos consumidores e promover produtos endógenos e característicos da região, a iniciativa possibilita uma mais-valia de reforço das economias familiares dos produtores, mesmo que não dependam diretamente da agricultura. O antigo ringue desportivo da Navantina, na Água das Maias, assim como os equipamentos esportivos e de manutenção no Casal dos Frades, na área da freguesia urbana de Tomar, vão para obras de requalificação. As duas obras serão realizadas com o apoio do município e visam criar uma oferta na área desportiva que atualmente não existe naquela zona da freguesia. Augusto Barros, o presidente da Junta de Freguesia, confirmou à ERTS estas intervenções a realizar já no ano de 2024.
Estamos já também a preparar tudo para pormos aquele ringue desportivo que antigamente pertenceu à Ana Batina. Vamos restaurar tudo aquilo, vai ser uma despesa, vai ser uma parceria com a Câmara, para pormos aquele ringue, para já há poucos, do desporto para praticarem, e aquele é mais um que vamos gastar algum dinheiro, vamos trabalhar com a Câmara nesses pontos, vamos restaurar aquilo, vamos pôr a iluminação e com o sistema eletrónico das pessoas poderem praticar à noite, depois da hora, ou haja torneios, ou haja prática desportiva, mas pôr aquilo ao serviço da população, que há muita ali. Mas não só, a população da cidade pode subir, faz bem um bocadinho, subir até lá acima e fazer as suas os seus preparativos de manutenção. Portanto, isso é uma das grandes obras que vai ficar no nosso arenado prontas, e outras pequenas obras vão arrancar. Há um ponto ali que está a ser ajeitado porque houve ali uma alteração, que é aquilo que foi prometido já há 2-3 anos no Casal dos Frades. Ela é a infraestrutura que está ali desportiva, que está ali agora provisoriamente, vai levar uma remodelação muito grande, onde vai ficar para batimento de bolas, para as crianças poderem brincar, vai ficar com um jardim de infância, para as crianças estarem ali divertirem-se, e outra área para os adultos poderem praticar. Vai ficar também com aparelhos de musculação, aparelhos de recuperação, uns diversos que vão ficar espalhados ali para aquela encosta. Portanto, aquilo está a levar uma reparação e vai ser feito alterado os acessos para que as crianças e as pessoas possam ali à vontade. Vai levar uma alteração de entrada para as garagens, tudo pela parte nascente. Quem sobe para a rua Coronel Júlio Araújo, portanto a entrada vai ficar em São Morro agora, que vai ficar tudo alterado. Por isso é que esta obra parou mesmo, para alterações. Está a ser consolidada com o arquiteto Miguel, com a Junta. Portanto, aquilo é uma obra que a Câmara vai assumir a sua entrada em obras no início do ano que vem.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este sábado fica marcado pelo arranque da primeira divisão nacional de hóquei em patins. O destaque está centrado no duelo entre Sporting Tomar e Turquel, o derby da Zona Centro, embate que terá lugar pelas 18 horas com relato na ERTS. Espera-se uma vez mais casa cheia no Municipal Navantino. Os Leões Tomarenses são claros favoritos à conquista dos 3 pontos. Aliás, qualquer outro resultado que não seja a vitória do Sporting Tomar será uma surpresa. Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins, primeira jornada, vai colocar frente a frente Juventude Pacense Sporting, depois Sporting Tomar Turquel, Ribadave Olivrense, Hóquei Clube Barcelos Murches, Hóquei Clube de Braga Benfica, Famalicense Futebol Clube do Porto e Valongo Carvalhos.
Rádio Air. Informação.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Diogo.
Neste início de outono, quase em jeito de balanço do verão que acabou, os finais de dia convidam a passeios a pé, aproveitando a beleza das nossas cidades, vilas e aldeias. Junto ao Rio Tejo, no passeio marítimo em Lisboa, situa-se a Fundação Champalimau, concretização da visão do homem que foi António Champalimau. Um instrumento de mudança, uma alavanca para grandes descobertas, um caminho para explorar todas as potencialidades do futuro, patrocinando novos padrões de conhecimento e estimulando descobertas no campo da biomedicina que promovem a saúde e bem-estar da humanidade. procure intervir ativamente na procura de soluções efetivas que alivie o peso que a doença, nomeadamente oncológica, neurológica, mental e da visão, tem nas sociedades e no indivíduo. Esta é a visão da Fundação Champalimaud, que se mantém fiel à vontade do seu fundador e faz jus ao ato generoso e patriótico que está na sua gênese. Foi a Portugal, a sua pátria, que Champalimaud deixou os recursos que possibilitaram a criação de um centro de última geração, com a ambição de que este se tornasse uma instituição de investigação e de cuidados clínicos de excelência e uma referência a nível mundial, colocando Portugal na vanguarda da ciência. Este é o compromisso que a Fundação assume todos os dias e que pauta a sua atuação, também arquitetonicamente, nomeadamente com a ampliação já prestes a inaugurar, este centro é uma referência. É aqui que se desenvolve a atividade nas áreas das neurociências e do cancro, através de programas de investigação e da prestação de serviços clínicos de elevada qualidade, levando também a cabo, fora de portas, um programa de luta contra a cegueira. Para prosseguir os seus objetivos de concretizar avanços científicos significativos, a Fundação Champalimaud adota a metodologia translacional, que estabelece uma ligação direta e de interdependência entre a investigação básica e a atividade clínica. António de Sommer de Champalimaud nasceu 19 de março de 1918. Foi o primeiro de quatro filhos do casal Carlos Montes Champalimaud e Ana de Araújo de Sommer, onde um espírito empreendedor, convicções fortes e uma personalidade muito vincada, assumiu desde muito cedo os negócios da família, construindo um sólido património. Até à Revolução de Abril de 64, diversificou as áreas de negócio, do cimento ao ferro e ao aço, expandiu a atividade além fronteiras e fez a sua entrada no mercado financeiro e segurador. No entanto, sofreu um enorme revés quando o seu património foi estatizado na sequência da Revolução Portuguesa. Mas, apesar destas enormes perdas financeiras, fixou-se no Brasil, onde, com igual tenacidade, reergueu o seu império, primeiro através de atividades industriais que bem conhecia, e mais tarde, através da diversificação dos seus negócios para o setor agrícola e criação de gado. Regressou a Portugal na década de 90, à altura em que começou a resolver a contenda com o Estado português, e investiu fortemente no sistema bancário nacional. A partir de então, a sua vida dividia-se entre Portugal e o Brasil. Tornou-se proprietário de um dos maiores grupos financeiros portugueses, que veio alienar anos mais tarde. Morreu a 8 de maio de 2004.
E é tudo neste bloco de notícias. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.